Sotos Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. Hoje vamos fazer o balanço dos debates a caminho das eleições, sem esquecer episódios como o da proibição de carne de vaca nos 14 refeitórios da Universidade de Coimbra, tudo quando, nas últimas horas, tomamos conhecimento das demissões do Secretário de Estado e do Comandante da Proteção Civil. Hoje começa Jorge Coelho, que quer falar de Jorge Sampaio.
Sim, de forma rápida.
E dos 80 anos de Jorge Sampaio.
Dos 80 anos de Jorge Sampaio, até porque a TVI passou uma longa peça no telejornal da noite sobre os 80 anos de Jorge Sampaio e a sua vida. Mas eu queria dizer que vim há pouco de uma iniciativa de comemoração dos 80 anos de Jorge Sampaio, com ele e com muitos dos seus amigos, e gostava aqui de referir que, na verdade, de hoje ao ouvi-lo, a intervenção que fez, é um grande senhor da política portuguesa e é, talvez, das pessoas que ainda mexem comigo na realidade. Porque foi tudo o que era possível ser na sua vida política, nunca abdicou dos seus princípios, dos seus valores, sempre lutou pela liberdade, pela democracia, é um humanista, é um grande senhor, é um príncipe da política. E eu, neste dia, depois de o ter ouvido, de me ter emocionado eu próprio em ouvi-lo, acima de tudo com aquilo que é a sua inquietude com o estado em que vai o mundo e o país, com a capacidade que ainda hoje tem de lutar por causas, e eu tenho acompanhado neste grande apoio que ele tem dado à causa dos estudantes sírios em Portugal. Hoje um estudante sírio aqui integrado em Portugal fez uma intervenção muito interessante daquilo que tem sido o resultado dessa plataforma que Jorge Sampaio aqui dirige, e por isso eu gostava aqui neste programa, porque ele também sempre colaborou connosco, mesmo no exercício das suas funções, de lhe mandar um grande abraço de parabéns e desejar que continue assim.
Lobo Xavier, também?
Sim, eu sou muito amigo do Dr. Jorge Sampaio, tenho uma grande admiração por ele, e ele vê religiosamente o nosso programa, sabe comentá-lo, gosta de comentar.
Já esteve num programa também.
Esteve num programa nosso no Algarve, gosta de fazer perguntas, faz comentários, faz sugestões, e portanto é um nosso espectador, mas é realmente uma personalidade única do ponto de vista da tolerância, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da maneira de estar com as pessoas, da delicadeza. São qualidades que já não existem. Mas nós, em Portugal, apesar de tudo, queixamos-nos muito da degradação do pessoal político, queixamos-nos muito do ambiente da política, queixamos-nos da corrupção, mas a verdade é que, em lugares de topo, tribunais de contas, Tribunal Constitucional, Presidentes da República, nós temos tido muita sorte. E o Dr. Jorge Sampaio é uma dessas pessoas. Uma vez, ele era Presidente da República, eu, muito novo, ainda com as minhas ingenuidades, escrevi um artigo sobre os discursos do Dr. Jorge Sampaio, dizendo que precisavam sempre de um intérprete. Um atrevimento de juventude. E o Dr. Jorge Sampaio fez um artigo de resposta no Público dirigido especialmente a mim. Foi muito criticado por isso. O Presidente da República não escreve artigos a responder ao povo que grita das ruas. Mas foi uma manifestação de apreço pessoal que nunca esqueci. E também nunca esqueci, por exemplo, também outra coisa que já não se usa. O Dr. Jorge Sampaio, na Câmara Municipal de Lisboa, tinha dois assessores muito próximos, que eram do CDS, militantes do CDS, aliás, militantes ilustres do CDS. Para ele não, isso não era problema nenhum, vivia muito bem com eles, ninguém lhe ia à mão por isso, e ele vivia tranquilamente. Nos tempos de hoje isso não é possível, em nenhuma Câmara, em nenhum ponto do país. Era um homem acima dos outros, ou acima da maioria, e portanto podia fazê-lo.
Eu assino por baixo. Conheço Jorge Sampaio há muitos anos, critiquei muitas vezes, apoiei-o outras. É uma daquelas pessoas que representam um trajeto típico de pós-25 de Abril, antes e pós-25 de Abril, que não é semelhante, por exemplo, ao trajeto de Mário Soares ou ao trajeto de outras. É um trajeto próprio. Vem de uma certa esquerda, que é aquela esquerda que em Portugal apareceu mais tarde que o costume, ou seja, uma esquerda que na maioria dos outros países europeus surgiu depois da invasão da Hungria, em Portugal é mais tardio, e teve sempre um papel modesto, mas relevante em muitos aspectos da vida pública. Eu conheci, acompanhei algumas coisas. Te imagino que é esta, numa viagem que eu fiz com ele à Ucrânia, ele a discursar como discursava em Portugal e a tradução para o ucraniano, as dificuldades que aquilo criava nos discursos públicos. Ele tinha, de facto, aquele estilo. Não era único, era mas, independentemente desse estilo, era um homem com uma relação muito próxima com a liberdade. E isso não é comum. Há muita gente que tem grandes carreiras políticas, mas não tem o sentimento da liberdade no coração, chamemos assim, da sua atuação. E isso ele tinha e tem.
Bom, eu também confesso a minha admiração de muitos anos por Jorge Sampaio. Passando à nossa agenda, Jorge Coelho, na abertura, com a pergunta que lhe quero fazer, se a questão das golas antifumo pode ser um esqueleto que saia do armário para assombrar a campanha eleitoral do PS.
Não sei, está em segredo de justiça e, portanto, não faço a mínima ideia que processo é que... Sei qual é o processo, porque o Ministério Público informou, mas aquilo que eu acho que é importante neste momento é que estava uma investigação a decorrer, há pessoas que foram constituídas arguídas e, nomeadamente, o membro do governo entendeu demitir-se, demitiu-se, o primeiro-ministro aceitou a sua demissão. É o sistema político e as instituições a funcionarem e, portanto, agora seguirá as normas para que...
Não estranha que a demissão ocorra no dia das buscas?
Não, mas isso é normal.
Isto é, o assunto não é novo e naquela altura...
Não foi constituído arguído hoje.
Sim, e portanto, é por causa da constituição de arguído, do seu ponto de vista?
Não sei, eu não conheço.
Porque ele invocou razões pessoais.
Pois, não sei, isso não sei. Não sei pormenores nenhum desses. O que sei é que há um caso, uma investigação, hoje houve buscas, houve constituição de arguídos, um membro do governo demitiu-se. É a justiça a funcionar, não tem mais nada a dizer. Nem sei o que é que se poderá dizer numa situação destas em que está em segredo de justiça ou processo. Que eu saiba, ninguém sabe mais do que eu estou a dizer.
Para si, tem alguma surpresa o facto da Procuradoria-Geral da República ter justificado a escolha desta data em função do próprio calendário e das condições climatéricas, por via de não atrapalhar o combate aos incêndios?
Eu é que não me vou meter nisso. A 15 dias das eleições estar a emitir opiniões sobre o que é que fez este e o que fez aquele nessa área da tomação, não vou contribuir para nada disso.
Lopes Xavier, passa neste assunto?
Não passo. É para aí, talvez, hoje vou ser pouco rigoroso. É para aí talvez o 27º secretário de Estado que cai neste governo. E nem todos, valha a verdade, caíram por razões semelhantes a esta, não é? Uns foram só por causa, do meu ponto de vista, injustamente, por causa de uma viagem lá ao Campeonato da Europa, mas foram sucedendo. Eu já perdi a conta, creio que 16. Já, este governo já perdeu 16 ou 17 secretários de Estado e boa parte deles arguídos, meteram famílias, meteram primos, meteram tios, vários deles saíram por causa dessa...
Com falta de rigor.
Estou, não é?
A família foi um.
Estou. Não sei. E olha, este também era. Este também meteu... Tinha também meteu lá um apaniguado. Este, aliás, tinha contratado como técnico especialista um rapaz que tinha o 12º ano e trabalhava na indústria de panificação. Já se demitiu também. Foi o que fez as compras das golas inflamáveis. Esse rapaz da indústria da panificação, que atribuiu, depois de ter feito uma consulta, precisando de um kit de incêndios para sensibilizar as populações, convenceu o governo que tinha de pagar o dobro do que era necessário por razões de urgência, apesar de só se ter só ao fim de 7 meses se ter posto esse plano em marcha, e também convenceu o governo de que tinha feito as consultas próprias exigidas pela lei, perguntando a uma empresa de marionetes e outra de bordados se estavam interessados em prover aquilo, e não, foi uma empresa de turismo que resolveu, que ganhou o concurso para fornecer essas golas. Quer dizer, é um caso, este caso, há muitos casos em... eu sou justo, por exemplo, o Rocha Andrade, o João Vasconcelos, o governo perdeu-os e é absolutamente injusto o tempo que demorou os processos deles, o tempo que leva até eles se poderem defender de uma coisa, de um acontecimento fácil de explicar. E completamente injusto.
Ainda a questão dos bilhetes e da viagem.
Isto é uma coisa completamente diferente. Isto é uma coisa completamente diferente. São o estabelecimento de relações políticas e familiares para fazer umas adjudicações a empresas que nem existem ou que existiam há cerca de um mês ou pouco mais de um mês para realmente contribuírem para a sensibilização dos incêndios, que é um assunto que deveria merecer dignidade e cautela. Eu bem sei que o Secretário de Estado, não sei qual é a responsabilidade dele, e ele é inocente até prova em contrário, mas tudo neste processo cheira mal. O Governo, para não ser tudo mau, Jorge, o Governo, julgo que o Primeiro-Ministro, criou um parâmetro que me parece certo para o Governo, que é arguído, sai. Esse é muito duro, porque hoje em dia, realmente, com o tempo que os processos demoram, o Ministério Público pode constituir arguído e pode-se levar 6-7 anos até realmente ser ouvido e haver uma decisão sobre o caso, mas eu acho que o Governo tem de ser exemplar. Não pode ter agentes diminuídos por essa perseguição e por essa suspeita, sobretudo se são assuntos relacionados com o exercício de funções. O Primeiro-Ministro, aliás, era a posição que ele tinha quando estava aqui connosco a debater, e é a posição que mantém, e eu acho que está certo, e, portanto, acho que é um caso normal.
Pois foi, Pereira.
Como o Carlos sabe, eu não queria discutir este tema por a seguinte razão.
Por ser irrelevante?
Não. Não é por isso. É porque há notícias e há notícias que merecem análise. E há muitas notícias que não merecem análise pela simples razão que nós pouco mais sabemos do que o incidente que lhes deu origem. E a agenda noticiosa e a agenda jornalística está cheia de coisas a que dá importância e de coisas que esquece. E eu acho que neste programa nós temos vantagem em falar das coisas que esquece. Eu dou-lhe um exemplo. A questão da freira que foi assassinada.
Sim.
E que foi preciso um bispo chamar a atenção para a incongruência dos grupos feministas e dos grupos que estão muito preocupados com as questões de género, para a circunstância de não terem dito uma linha sobre o assassinato e a circunstância em que ele se deu da freira. Certamente por ser freira. Certamente por ser freira. Portanto, há muita coisa, por exemplo, que mereceria análise neste caso. Análise nova, não é repetir a mesma coisa que nós podemos repetir em relação ao Secretário de Estado. Em relação ao Secretário de Estado, o que se tem que dizer é uma coisa que nós, muitas vezes, somos hipócritas, é que grande parte dos negócios em Portugal, grandes, pequenos e médios, à volta do Estado, passam por relações ou de amizade, ou de amiguismo, ou de compadrio, e em alguns casos de corrupção. E isso é a regra nas autarquias, é a regra no Estado, é a regra por todo o lado. E, portanto, ou nós defrontamos isso como um problema estrutural muito difícil de combater, porque está muito encaixado nos hábitos culturais dominantes dos partidos, e não só dos partidos, de muitas instituições, então, nesse caso, tem sentido discutir, mas temos de discutir de uma forma que não seja apenas casuística a partir deste caso. O caso da freira que foi assassinada tem aspectos muito interessantes e que eu ainda não vi discutidos. Um deles, por isso, sabe qual foi o argumento que deram os feministas para não ter tratado a questão da freira? Não teve relevo nas redes sociais. Esta frase é das frases mais interessantes para analisar nos dias de hoje. Isto significa que nem os jornalistas, com exceção dos do crime, não é, que trataram aquilo como um crime, trataram o caso como ele deveria ser tratado, se se tratasse de um outro tipo de pessoas que não a Freira, se se tratasse de uma jovem negra, se se tratasse de um jovem transexual, garanto-lhe que a importância do tema era muito maior. E isto significa que estamos a entrar numa sociedade muito complicada do ponto de vista do relevo e da relevância noticiosa. A que acresce a circunstância de ser possível dar como desculpa não foi falado nas redes sociais e como também não foi falado nos jornais, a não ser, ou melhor...
Fez manchete.
Sim, e sendo falado nos jornais, não penetrou naquilo que é os bafom que fazem hoje a política para muitos destes grupos alternativos, que são as redes sociais, não existiu. O bispo protestou e bem. E a resposta ao bispo foi
devia ter
preocupado com outro tipo de casos. Não, a questão não é de todo esta. E está, por exemplo, uma notícia que tinha relevo para ser discutida, porque nós podemos discuti-la introduzindo novidade, introduzindo um debate. Nós fomos os primeiros, por exemplo, a discutir o PAN, aqui muito antes de haver qualquer escrutínio sobre o PAN. Portanto, nós ganhamos não a ir atrás da agenda jornalística sistemática e dos casos do dia, mas ir em relação a casos que representam tendências novas da sociedade. A frasezinha, não demos por ela porque não foi falado nas redes sociais, é um aspecto importante da realidade dos dias de hoje e, ao mesmo tempo, releva de uma enorme hipocrisia de quem defende, em princípio, que os crimes de género, como é o caso também deste crime de género, não se aplica quando a pessoa é freira.
Pacheco Pereira conhece algum país, enfim, comparável ao nosso, em que um assunto como este, da constituição de arguido do Secretário de Estado e da demissão do responsável da Proteção Civil, seja ignorado em programas de debate da atualidade
conheço
política?
Conheço muitos. Conheço. Há muita agenda
Burkina,
do debate.
Burkina.
Não.
Eu disse
muita agenda. Não.
Debate da atualidade
uma
política.
Uma coisa é a notícia. Outra coisa é transformar isso em relação a outro
isso
tipo
é um
de tema. Eu sou há muito tempo partidário e combato uma agenda noticiosa muito restrita apenas a casos da política e a determinado tipo de casos. O que é que nós sabemos, para além daquilo que disse o Lobo Xavier, que já sabíamos
sim,
muito antes?
Sim, sim.
Porque a questão então que se coloca aqui é esta, é porque é que, conhecendo-se estes factos, que ele contratou uma empresa lá de marionetas ou falou não sei o quê, quantos casos desses há em todo o país?
Não era suposto que nós aqui dessemos novidades,
porque
o programa é documentário.
Exatamente, é documentário, mas é documentário...
Como aliás o Lobo Xavier mostrou que era possível fazer.
Sim, mas não é o meu caso. Eu acho que nós temos uma escassez de temas que podemos discutir, temos vantagens em discutir aquelas coisas que os outros...
Assim sendo, vou aproveitar este comentário de Pacheco Pereira para uma paragem de menos de um minuto. O debate recomeça daqui a pouco.
Legislativas 2019. A TSF está na estrada. Ao final da tarde, Judite Menezes e Sousa chama os repórteres. Tudo o que se passa nos muitos quilómetros de campanha passa na TSF e em tsf.pt. Jornal de Campanha, depois das 7 da tarde.
Esta é a Circulatura do Quadrado, é a vez de Jorge Coelho dar sequência aos comentários. Pergunto-lhe se a proibição da carne de vaca nas cantinas da Universidade de Coimbra é um exemplo feliz da importância do tema ambiente neste clima pré-eleitoral.
Ora bem, eu acho que a razão que é apontada por o Sr. Reitor, genericamente é uma razão que deve preocupar Portugal e o mundo, que é a questão, são as questões climáticas e a necessidade de tomar medidas para que se contribua, para que uma tragédia que, se não forem tomadas, aí vem daqui a uns anos, possa ser concretizada. O que eu fiquei perplexo é que eu acho que não tem, salvo devido respeito, do meu ponto de vista, pés e cabeça, sem isto ser inserido em algo planeado para o país, quer em termos de tempo, quer em termos de do ponto de vista pedagógico, qual é o nosso programa, o que é que vai ser feito, quais são as indicações que, para onde é que se deve começar. Isto não pode ser uma coisa feita, do meu ponto de vista, para atingir os objetivos, não pode ser uma coisa feita por impulso de alguém que se lembra em determinado momento que, para começar, aqui vai uma proibição nas cantinas de comer carne, de facto.
Houve apelos de estudantes da Academia de Coimbra nesse sentido. O reitor deixou claro que estava a dar, que tinha sido resposta a pedidos e solicitações.
Pois, eu não digo que não haja pedidos nesse sentido. O que eu acho, em minha opinião, é que isto é uma intrusão naquilo que são os hábitos de vida e que são a cultura de um próprio país que tem os seus hábitos alimentares. E, portanto, a carne de vaca não é algo que surgiu agora aqui na alimentação dos portugueses, para que de um momento para o outro agora seja tomada uma medida com uma violência desta forma, não só relativamente às pessoas que podem, nos seus hábitos alimentares, ter introduzida, como é a generalidade dos portugueses, a carne de vaca, como na própria economia nacional, que está programada para haver, daquilo que é o desenvolvimento, nomeadamente, da agricultura, este tipo de agricultura. E, portanto, eu acho, com toda a sinceridade, fiquei perplexo e chocado com isto, porque eu, cada vez que há medidas que se metem naquilo que são os hábitos que devem depender de cada um, deste tipo, não estou a dizer de outro tipo de coisas que afetam a vida das pessoas como um todo, mas não, eu acho que as pessoas devem ter o direito de saber o que é que querem comer. Bem, eu digo-lhe já, é muito mais preocupante, por exemplo, para a saúde, a quantidade de sal que aqui é utilizada em Portugal e de açúcar, do que problemas desta natureza. E aí sim, tem havido uma campanha preparada a todos os níveis, no sentido de, até já saíram leis, agora ultimamente, a baixar a quantidade de sal, mas isto tudo está a ser feito com pedagogia, está a ser feito de forma planeada. Isto não pode ser feito assim, do meu ponto de vista, e portanto, isto há várias maneiras de levar isto. Ou gozando com a situação, como já vi pessoas fazê-lo, ou levando a sério, e se levar a sério isto não pode ser feito assim, desta maneira, ou então estando frontalmente contra isto, considerando que isto é um abuso da autoridade de alguém que não tem esse poder para exercer.
Que sinal nos dá esta decisão? Não, eu perguntava se isto significa a centralidade.
Olha, dá-me um sinal de uma certa discussão política que está a haver nestas eleições, de quantas coisas poderá haver assim deste tipo, quer dizer, porque se é considerado, nomeadamente por o PAN, que é de situações, que é de decisões e de pessoas de coragem, como foi este ponto, ora, o que aí virá, digamos, de intrusões na vida das pessoas, por via legislativa, de variadíssimas coisas provenientes de algo que começa a ter campo, digamos, em Portugal. E isso preocupa-me, como é evidente.
Lobo Xavier, o reitor da sua querida universidade, andou mal neste...
Andou, sabe porquê? Porque as cantinas são péssimas. Se lhes tiram a carne de vaca, ficam ainda bastante pior. São frequentadas por pessoas, aliás, como toda a alimentação escolar fornecida pelo Estado, são, em muitos aspectos, têm um efeito social muito importante. E, portanto, não se altera a dieta das pessoas, mesmo das pessoas crescidinhas, como são os estudantes, no meio de um processo eleitoral, fazendo, portanto, um statement eleitoral, que não é inocente, desta maneira. E depois, é estranho que venha de um reitor de uma universidade, onde é suposto, de facto, haver o conhecimento do científico apurado e rigoroso. Os números, houve em 2009 um estudo da FAO que justifica este alarido sobre a carne de vaca, é um estudo mal feito e que foi desmontado depois por vários autores, que dizia que a produção da carne de vaca no círculo integrado de todas as atividades ligadas era responsável por 50% da emissão dos gases de estufa. Os estudos mais recentes e mais modernos dizem, por exemplo, que os Estados Unidos, se deixarem de comer carne, todos os habitantes dos Estados Unidos, isso reduz 2,6% da produção de gases com efeitos de estufa. A produção de vaca, de carne de vaca, ou se quiser de gado em geral, é talvez, diria, 10 vezes inferior ao efeito de gases de estufa dos transportes, olhados no seu ciclo completo, estradas, construção dos veículos e funcionamento dos veículos, é muito inferior à produção de eletricidade, é muito inferior à da indústria. E, portanto, há aqui uma mistificação. Eu sei que o combate às alterações climáticas faz-se, não podemos estar sempre a dizer este não, esta medida não, não serve, isto tem efeitos sociais e sobre os trabalhadores, se vamos assim, não combatemos as alterações climáticas. Mas a verdade é que isto deve ser feito numa universidade apresentando os dados. Por exemplo, a produção de carne no mundo, eu falo disto porque eu sou produtor de carne e como bifes. Só não como mais porque os bifes, a carne vermelha faz algum mal às pessoas de uma certa idade. Mas eu como bifes e a produção de carne no mundo aumentou brutalmente e o efeito dessa produção para os gases de estufa decresceu muitíssimo. Há hoje estudos sobre formas diferentes, mais equilibradas, mais ecológicas, mais benéficas para o combate às alterações climáticas, de alimentar o gado, de tratar a forragem do gado, as pastagens. Essa campanha era muito mais importante que a universidade fizesse uma campanha junto dos pequenos agricultores portugueses, em vez de tirar a carne das cantinas, não é? E meter não sei o quê, salsicha ou soja importada da América Latina, de avião e de barco. Em vez disso, era melhor organizar uma sessão de formação e de educação dos pequenos agricultores e produtores de gado e produtores leiteiros em Portugal sobre as culturas diferentes que protegem melhor o planeta, sobre as formas de alimentar o gado, sobre as formas de tratar os resíduos. Isso é que eu gostava de ver uma universidade a tratar disto.
Pacheco Pereira, sobre este assunto?
Bom, em primeiro lugar, toda a gente está de acordo, ou pelo menos uma parte está de acordo, que há de facto um problema de alteração climática e que há um problema com o clima complexo, sobre o qual há controvérsia sobre a dimensão e sobre as razões, mas há. Que há um problema, há. Mas há também, quando isto se torna numa moda e numa moda política, é contraproducente. É contraproducente para se resolver o problema ou para se tentar defrontar o problema. E porquê é que eu digo que é uma moda? Entre outras coisas, porque não há uma discussão séria à volta dos problemas que estão a condicionar as alterações climáticas. Por exemplo, a agricultura intensiva e a pecuária intensiva, que evidentemente têm um papel também nas alterações climáticas, têm um outro papel. Permitiram que alimentos baratos pudessem ser acessíveis a dezenas, centenas de milhões de pessoas. Ou seja, o combate contra a fome que ocorreu nos últimos anos tem muito a ver com a agricultura intensiva por métodos industrializados e utilizando, em alguns casos, até sementes e produtos que são geneticamente transformados para resistirem às doenças e ao ataque de determinados insetos. Portanto, todas estas coisas têm que ser ponderadas, porque eu nunca vi nenhuma geração, seria a primeira vez que isso acontecesse, que sacrificasse de forma muito significativa o seu teor de vida em relação aos filhos e aos netos. A retórica dos filhos e aos netos é muito comum, mas essa capacidade de sacrifício praticamente não existe. Portanto, nós temos que encontrar um mecanismo razoável para que se possa defrontar o problema sem ser através da moda, nem slogans, nem do radicalismo político. Existem muitas destas questões. É evidente que a gente sabe que as vacas têm algum papel. A flatulência das vacas, por exemplo. Mas também ninguém vai pensar em meter uma rolha nos vulcões, que também produzem uma quantidade importante de gases de estufa. Portanto, isto tem que ser tratado e defrontado, mas é de onde realmente as alterações climáticas vêm, que vêm da produção de energia, como é o caso em Portugal, com as centrais que utilizam carvão e fuel, vêm do crescimento da aviação, vêm dos transportes, vêm de muitos outros fatores. Eu não vejo o seu reitor da Universidade de Coimbra tem coisas eficazes e exemplares para além da carne de vaca. Por exemplo, podia proibir os seus professores e os seus alunos de se deslocarem a um raio de uns quilómetros à volta da universidade A não ser por veículos elétricos, sendo que os veículos elétricos e a produção das pilhas também têm algum reflexo na deterioração do ambiente. Podia, por exemplo, decidir que a Universidade de Coimbra não paga passagens de avião, na medida em que as viagens de avião têm um papel importante também nas alterações climáticas. Podia, por exemplo, desligar o ar-condicionado em toda a universidade, talvez não nas câmaras mortuárias, mas em toda a universidade, de maneira a poupar o consumo de energia. Em todos estes casos, garanto que não só tinha maior impacto, como provavelmente evitava muitos desses efeitos. O Sr. Reitor resolveu ir pela moda. E um dos aspectos da moda é as ideias vegan e uma certa ideia, que são ideias que não são meramente ideias sobre o clima. São ideias que têm implícita uma filosofia de vida, algumas antigas, já vêm do tempo do naturismo, e já os nossos anarquistas, alguns deles eram naturistas e portanto, praticavam algumas destas práticas, não chamavam era vegan, tinha outros nomes, mas são antigas. Agora, eu reconheço que é necessário defrontar os problemas das mudanças climáticas, mas uma coisa estou certo. Se a forma de o defrontar é através deste tipo de atitudes e através da retórica que vegan e outra que existe, que tem uma componente de seita e tem uma componente mística, chamemos assim, é como todas as seitas, chega ao limite da seita e para. Ora, eu não gostaria de defrontar problemas tão sérios como este com espírito de seita. E o que existe hoje é espírito de seita, sendo que o problema de fundo é exatamente saber como é que se resolve o problema de muitos milhões de pessoas que têm fome e que dependem da agricultura intensiva e da pecuária intensiva. Se defrontarmos esse problema de forma orgânica, talvez se consiga alguma coisa. Proibir
não,
carne
não pode
de vaca.
Ser dando as pastagens às não. pessoas. Isso não pode ser.
Não, mas não é só, 15, não é só isso. É,
15 minutos
a carne de porco também tem um conjunto de inconvenientes.
Menos.
E em bom rigor, mesmo algumas plantas, a não ser que o Sr. Reitor entenda que as únicas plantas que podem ser consumidas nas cantinas da universidade são aqueles jacintos que dão cabo das
as jonças.
Tudo aquilo que dá. Estamos a entrar num mundo, de facto, de slogans, de ideias feitas, de falta de discussão sobre as coisas centrais e de moda. Eu não quero uma moda desta natureza, não querem comer carne, Sr. Reitor, nem os vegans, nem os panes, não querem comer carne.
Não comam. O peixe está ameaçado também.
Diga. Sucedem-se os debates de pré-campanha eleitoral, ainda hoje tivemos mais um com os principais dirigentes dos partidos representados no Parlamento. Que balanço é que faz nesta altura sobre o efeito desses debates?
Ora bem, eu acho que há uma coisa positiva que está a acontecer nesta pré-campanha eleitoral, que é aquilo que eu tenho visto na comunicação social, haver um número muito significativo de pessoas a ouvirem e a verem os debates, sejam eles na televisão ou na rádio, como foi o caso de hoje. Eu acho que isso que é muito positivo, porque podemos estar aqui a assistir a algo que é as pessoas, embora de forma muito clara, não estejam hoje com um nível de participação e de fugosidade de participação nas campanhas como eram aqui há uns anos atrás, isso não estão, com clareza, com exceção de cartazes e tal, pouca atividade se vê aí dos partidos todos, não estou a falar de nenhum em particular, estou a fazer uma análise genérica, mas pode ser, e espero bem que sim, que essas pessoas estejam atentas, digamos, àquilo que se passa e a servir estes debates que existem na televisão como algo relevante para a sua decisão e para formarem a sua opinião. Se for essa a razão, eu acho que a pré-campanha está a correr bem e os debates estão a cumprir muito bem o seu papel.
Anteontem, num debate, logo a seguir ao debate de Rui Rio com António Costa, o Jorge Coelho, no painel em que estava, foi o único que não reconheceu vitória de Rui Rio. Hoje, António Costa voltou a estar com o Rui Rio e com os outros, mas com o Rui Rio as coisas correram melhor a António Costa hoje?
Não faço ideia, porque sabe que eu não sou profissional desta área de atividade e a essa hora estava a trabalhar e, portanto, não...
Portanto, só viu notícias sobre o debate?
Não, as notícias que eu fui ouvindo é que o debate hoje que tinha corrido bem António Costa, mas como eu não acho que, do ponto de vista, como disse no último programa, mas acho que estar a repetir o que dissemos da última vez é um mau, digamos, serviço que estamos aqui a fazer aos nossos espectadores, porque em princípio tiveram a ouvir o que aconteceu da última vez, porque tivemos excelentes audiências naquele programa, mas aquilo, como sabem, a minha opinião é que, do ponto de vista estratégico, a condução da prestação de António Costa foi aquela que devia ser. Portanto, começar a discutir isso outra vez, já discutimos uma data de tempo na última vez, mas se quiser eu respondo durante mais tempo a essa questão. Não me parece que tenha grande relevância estar outra vez a dizer o mesmo que já disse há 3 dias.
António Lopes Xavier, como vão as coisas na pré-campanha?
Eu acho que a campanha esta é uma campanha diferente daquela a que estamos habituados. De facto, há menos meios. Há menos meios, nós não vemos... Enfim, ela não começou na parte oficial, mas, em geral, mesmo noutras eleições legislativas, nesta altura do jogo, têm sido visíveis mais meios. Nós não vemos uma campanha com grandes meios e com grande ostentação, o que me parece positivo. Vejo os líderes partidários, em geral, a apostarem, em vez de cenas, como se diz na gíria da televisão, bonecos para a televisão, a apostarem em declarações e empenharem-se nos debates. Eu vi uma boa parte do debate nas rádios e o debate foi interessante. Quem for ver os temas discutidos, de todos os lados, que não vou fazer diferenças, os que foram tratados temas muito importantes, no domínio da segurança social, ou no domínio da economia, foram faladas propostas diferentes, com pontos de vista diferentes, e eu vi muita gente, frequentei transportes e andei em trem em vários sítios e as pessoas estavam a ouvir esses debates. Acho que até eu noto, Não sei falar das audiências e lá está, hoje estou um pouco rigoroso e, portanto, não tenho a certeza disto que vou dizer, mas creio que estes debates entre os líderes políticos têm tido audiências mais importantes do que no passado, ou pelo menos do que aquilo que se espera.
Deixa-me dizer uma coisa, eu também pensei, mas o debate entre Rui e António Costa teve menos 600 mil pessoas que o debate entre Costa e Passos Coelho. Eu também pensei que era ao contrário.
Mas em geral, os debates todos são muitos.
Ah, bons.
São muitos e tiveram audiências muito importantes.
Mas neste pensei que até mais, quer dizer.
Repare que o nosso próprio programa de comentário em que estivemos com a prova dos 9...
Muito bom.
Teve uma audiência muito rara para programas de comentário e política. Portanto, eu creio que as
sobretudo pessoas... em confronto com programas de debate sobre futebol.
Em Portugal, sim.
Ainda
nesse possível. Dia. E em Portugal... Em Portugal... Na Europa em geral, mas em Portugal, eu disse isso no debate, tinha acabado de ver os números, o tempo que as pessoas dedicam a ver televisão, de acordo com a agenda da televisão, ou seja, ligando o aparelho na hora e não procurando nos sistemas que permitem ver coisas que já passaram no horário que queremos, as pessoas que veem televisão à hora da programação são ainda muitas pessoas. Temos uma sociedade envelhecida, a sociedade que tem tempo para... Muita gente tem tempo para isso, para ver isso, e, portanto, a televisão é muito importante e eu acho que está a ter um papel importantíssimo na campanha e vejo até os líderes aliviarem as suas campanhas em benefício dessa presença nos debates e na televisão.
Para si é uma surpresa que António Costa se tenha mostrado visivelmente mais combativo quando discute com Assunção Cristas do que, nomeadamente, com Rui Rio?
Isso foi uma constante ao longo da legislatura, não é? A António Costa e Assunção Cristas, apesar de terem divergências sobre a substância, demonstraram muitas vezes bastante acrimónia e uma certa agressividade no debate. Do meu ponto de vista, Assunção Cristas não gosta de momentos de condescendência que António Costa teve no passado. António Costa não terá gostado de qualquer coisa que Assunção Cristas disse, mas têm ideias mais diferentes, não falam de aproximações. O PSD fala de aproximações ao PS, quis fazer entendimentos e quis fazer projetos comuns. O CDS não tem essa característica e vinca, que não tem nada a ver com o programa do PS. Parece-me isso normal. Não me pareceu que a crispação ultrapassasse os limites. Por acaso, acho até que foram todos os líderes bastante comedidos e bastante equilibrados.
Pacheco Pereira,
balanço. Eu participo desta opinião. Acho que os debates introduzem alguns elementos de discussão racional que são importantes numa campanha eleitoral, em que se mede por um lado a camisola e por outro lado alguns aspectos da discussão racional. Eu também tenho assistido a poucos dos debates, mas parece-me que isso é um aspecto positivo. Desse ponto de vista, até os líderes partidários também estão à frente da comunicação social, que ainda continua a manter, em muitos casos, o mesmo mecanismo de cobertura das campanhas eleitorais que tinha antes, mas pronto, pode ser que isso melhore no seu conjunto.
O aparente interesse com que os debates têm sido acompanhados levam-no a prever que podemos ter uma surpresa agradável em relação às abstenções?
Talvez, não sei. Eu acho que, em particular, o debate do Rio com o Costa, que nós comentamos, funciona contra a abstenção. Desse ponto de vista, é importante. Os outros debates podem, muitas vezes, apenas dar argumentário para as pessoas que desta ou daquela camisola. Agora, eu acho que nós não temos um verdadeiro estudo que nos permita dizer qual é o impacto, mesmo desta forma de campanha, na maioria das pessoas, a não ser as audiências, quando as audiências são grandes. E, portanto, a audiência do debate Rio Costa é grande, mesmo independentemente da... É natural que haja menos, porque também há menos interesse do que havia na altura. Na altura fechava-se um...
Havia drama e havia...
Havia drama, fechava-se um ciclo político. Agora, eu sou cético quanto ao papel que a campanha possa ter no sentido de mudar de forma muito significativa os comportamentos.
Estes debates não valem para ajudar indecisos ou potenciais...
Mas há um outro debate que a gente não entra em conta, que é um debate de onde participam também dezenas de milhares de pessoas, que é aquilo que há bocado nós falámos das redes sociais. Há um outro debate paralelo, muito mais agressivo, que também é novo, comparado com as situações anteriores. E esse debate, como é feito aqui naquilo que eu chamo de bafom, não, acaba por não ter uma cobertura jornalística como ela deveria ter em função dos grandes números. Não é citar as opiniões de meia dúzia de pessoas ou de meia dúzia de pessoas nas redes sociais como sendo significativas no número. É fazer uma análise sobre que papel, para muitas pessoas que estão muito desiludidas com a política, que estão muito hostis à vida política, têm esse tipo de debate. E esse tipo de debate é muito mais grosseiro, é muito mais violento, é muito mais agressivo e é uma nova realidade no plano político que nós temos que entrar em conta também, e não apenas a civilização dos debates a que nós assistimos.
É claro que a maioria absoluta, desculpe interromper o Pacheco, a maioria absoluta, há pessoas que eu tenho visto comentadores que dizem: não percebo porque é que a maioria absoluta, está toda a gente a falar da maioria. A maioria absoluta é uma coisa muito importante, não é? Num país para a solidez governativa e da governabilidade.
O grande bastião, o grande porta-bandeira da maioria absoluta é Centeno. É. Ele é que precisa dela.
Claro.
Mais até do que Costa.
Claro.
Mais até do que Costa.
Mas esse é o tema. Esse é o tema. Creio que esse é o
Agora,
tema.
Há também um aspecto paroquial.
É o tema que convém a quem está por baixo. Está dizer, quem nos está por baixo.
Mas há também um aspecto paroquial.
Não é esse tema, não é tema debates, nenhum, como é óbvio. Não é?
Que é a situação internacional está bastante grave e a gente não diz uma linha. os dirigentes políticos não são confrontados não sobre a Europa, nem com as questões da Europa, nem com as questões do mundo. E talvez os principais fatores que condicionam a vida política em Portugal e nos outros países e a vida dos portugueses não é discutido nem um segundo. E isso é uma culpa coletiva, não só de quem tem que fazer as perguntas e não faz, mas também quem podia suscitar a questão e não faz, e isso é uma pedagogia negativa.
Mas sabe porque é que não se discute? Eu explico-lhe. Sim. Porque o PCP quer parecer que é que moderado e equilibrado, e o Bloco não quer ser confrontado com as posições agressivas e extremadas que tem sobre a esquerda. Porque o CDS, o PS e o PSD podem discutir a Europa, pensam coisas não, muito parecidas. Pensam coisas muito parecidas sobre a Europa.
Mas há uma coisa...
Quem quer são os falsos sociais-democratas.
É uma coisa que eu acho um pouco estranha. No âmbito daquilo que é a discussão política em Portugal, sobre essa história da maioria absoluta e tal, ontem em Espanha, o rei de Espanha resolveu marcar eleições porque não há acordo, digamos, para formarem um governo.
E em Israel também há uma situação
interessante. Era normal hoje, se calhar, no debate da manhã, nas coisas à tarde, por razões diferentes.
Mas isso é a culpa também dos jornalistas.
Esta questão, nós ouvimos até aqui, quando estivemos no debate, o Fernando Roças teve logo a necessidade de dizer que discordava do Podemos, porque estava a tomar uma posição muito extremada de não viabilizar um governo. Sim, então, é um sinal.
Mas hoje eu não vi ninguém andar a discutir. Não, o Primeiro-Ministro tem louvado a geringonça e o efeito da geringonça.
Mas é por isso que eles são
sociais. É por isso
que eles são sociais democratas.
O Bloco passou para o social-democrata. Eu hoje ouvi dizer, no evento onde vim há pouco, que isto um país em que, de um momento para o outro, fica tudo social-democrata, é um país estranho, não é? Quer dizer...
Bom, este é o momento em que chega ao fim o nosso programa. O debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira continua 2 a 8 dias aqui na TV24 e na TSF. Até para a semana.